Começando mais um Isso Pode, e batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, cara. Hoje faremos um episódio com um poeta, cara. Mas antes dele se apresentar, vamos falar aqui com a galera da nossa bancada. À minha esquerda temos ele.
Davi.
O grande Davi. Davi, que beleza. À minha frente temos ele.
Eduardo Augusto,
que não foi apresentado no primeiro episódio, cara. Você acredita nisso, cara? O cara não foi apresentado no primeiro episódio. Mas tudo bem. E aqui à minha direita temos ele, o convidado de hoje, cara. Se apresente, por favor.
Olá, tudo bom, gente? Eu sou o Thales Azigon, sou poeta e vim conversar um pouco com vocês sobre o que é poesia e as coisas que envolvem o assunto.
Sensacional, cara. Qual é a tua formação, Thales?
Então, eu sou aluno jubilado do curso de letras.
Jubilado?
É, porque poeta que é poeta, ele tem que ter uma biografia emocionante.
Cara, sensacional, cara. Putz, cara, já valeu, cara. Vamos focar um pouquinho nesse jubilamento aqui, cara. Cara, eu fiz agronomia durante 3 anos, né? E assim, um dos maiores fantasmas do curso era ser jubilado, né? A galera já tinha recebido a carta e tudo mais, mas nunca chegou de fato a acontecer.
Isso só aconteceu porque é na federal, porque, por exemplo, na estadual temos várias lendas de pessoas que estão fazendo curso há 20 anos,
caraca,
há 25 anos.
Bote fé, na agronomia tinha um cara que estava há 23 anos, cara. 23 caraca, anos fazendo curso, cara. Aí ficava trancando e saindo.
Tem uma contadora de histórias, a Paula Iemanjá, que fez letras na UES, ela ficou, tipo, vários anos, e todos os anos ela só faltava monografia e chamava o nome dela, ela não ia, chamava o nome dela, não ia. Aí quando teve a formatura e chamaram Paula Iemanjá, a moça secretária disse, eu nem acredito que você tá se
cara, foi uma emoção pra todo mundo, né?
Deu famosa, certo. Famosa.
Mas é foda, tipo, lá na matemática, quando eu cursava também, a galera fazia os cálculos, né? Bicho, agora eu só tenho 5 anos pra ser jubilado, velho. Tem que agilizar. Aí surgiu o Enem, aí o que, é que a galera fazia? Fazia o Enem, entrava de novo no curso, né? E aí zerava tudo, os créditos. Aí é como se ele estivesse começando de novo e aproveitava as cadeiras que ele já tinha feito. Aí tava de boa, tá ligado? A galera... Com o Enem conseguiu esses desvios aí.
Uma dica para programa, jubilamento.
Jubilamento, pronto. Já temos um convidado aí, show de bola. A galera que está prestes, né? A galera que pensa em ser jubilado também. Mas show de bola, cara. Então tu fazia letras e tal. Lá tu já tinha essa... É carreira que a gente chama?
É, sim. Pronto, uma profissão essa, como qualquer outra.
Massa.
Então, comecei a escrever com 16 anos. Quando entrei no curso de letras, eu já escrevia.
Massa.
Mas eu entrei no curso de letras sem ilusão de que lá no curso de letras
e
eu
abrir a cabeça,
aprender a escrever mais.
Entendi.
Eu entrei no curso de letras um pouco tarde, né? Tipo, 21 anos, 22.
Saquei.
Então, já tinha uma vida, já tinha uma profissão. Então, entrei sem grandes expectativas. Mas a gente sabe que dentro de um curso que se fala de literatura todos os tempos, lógico que a gente aproveita algumas coisas,
massa,
né?
O que eu acho mais massa da universidade, faculdade, enfim, é que a gente conhece muita gente, né, cara? Isso é muito legal, esses contatos, estreitar esses laços aí, eu acho muito massa. E uma coisa que eu queria perguntar, cara, a UFC, tu fazia UFC?
Sim, fiz UFC, né? Isso.
É, lá é famoso por ter vários saraus, né?
Sim, agora, né? A turma que veio depois da minha geração foi uma turma que começou a se mobilizar bastante.
Massa, cara.
Mas a verdade é que acho que nos últimos 10 anos tem falado muito em poesia, se tem falado muito em sarau, se tem falado muito em literatura. Eu acho que é um sintoma do nosso amadurecimento intelectual enquanto país, né? Tipo, se você pensar que na década de 90, pouquíssimas pessoas entravam na universidade, ou pouquíssimas pessoas terminavam o ensino médio. E hoje, né, através de todas as coisas que aconteceram com nossa educação, muita gente teve acesso ao ensino médio, teve acesso à educação formal. Então, acho que isso é um dos reflexos. Pô,
cara, e tem aquele lance também que, em tempos de crise, né, sempre surgem... Mas parece que a criatividade aflora ainda mais. Né?
Com certeza.
E talvez esse processo que a gente está vivendo aí no Brasil, processo político e tal, acabe ajudando aí a galera a se mobilizar mais a respeito disso. Né?
Como é que funciona assim um sarau, cara? Poderia explicar o que é?
Eu posso. O sarau, na verdade, ele é... Se a gente for pensar mais ou menos no formato atual, ele nasceu na França, uhum. né, onde as pessoas recitavam poemas ao piano. Tinha uma pessoa que tocava piano. Massa. Então, por isso que num sarau, não sempre necessariamente você ia para escutar poemas, uhum, né? Sim. Você escutava uma pessoa tocando. Pô, cara, e aí, uma vez ou outra, um poeta interferia, recitava um poema. E aí, esse formato foi se modificando. Uhum. E por ser um formato muito simples, hoje, o sarau, você necessita basicamente de um microfone, uhum. uma caixa de som e de pessoas disponíveis a trocar textos e conversar. Uhum. Mas olha, em determinadas situações nem de microfone som precisa.
Era isso que eu ia falar, né? Às vezes só no gogó já rola. Uhum. Né?
Então massa, acontece cara. Muito facilmente, assim.
É muito legal você ter a chance de falar e ter a chance de ouvir também, né, cara? Muita coisa nova e tal.
E a chance de falar de uma outra maneira, né? Uhum. Porque quando você usa a linguagem poética, você tá falando coisas em uma outra configuração.
Sim, sim, sim.
Você escuta de uma maneira diferente, então uhum. você fala de uma maneira diferente. Então é um momento muito peculiar que eu indico para todo mundo, mesmo uhum. quem acha que não escreva, ou mesmo quem acha uhum. que não gosta de poesia. É algo muito interativo e também pode ser de muito enriquecimento para a pessoa.
Sensacional, cara, sensacional. Nossa. Tu participa de algum fixo, alguma coisa assim?
Então, participo de vários, né? Uhum. Eu participo do sarau da B1 no São Cristóvão, participo do sarau da Ocupação no Antônio Bezerra.
Uhum.
A gente teve, durante 5 anos, lá no centro da cidade, um espaço cultural chamado Templo da Poesia, que a gente fazia sarau todos os sábados.
Que massa.
Enfim, eu circulo bastante.
Uhum.
Vai, Du. Só puxando aí o gancho, o pessoal do Templo da Poesia, né? Eu fui fazer uma vivência lá na Vila dos Poetas Mundo, um tempo desse. Até falei aqui em um dos episódios.
Exatamente.
E aí, engraçado que eu estava lá na Vila dos Poetas, e aí eles têm um espaço onde eles colocam lá alguns livros e tal, né? Tem tipo uma bibliotecazinha. E aí eu vi um trabalho teu lá.
Olha aí, cara.
Eu até mandei uma foto para a Morena, né? Aí, Morena, que massa e tal. O trabalho do Thales aqui, né? Na Vila dos Poetas. E eu lembro que uma das vezes que eu te vi recitando alguma coisa foi lá na Bienal do Livro, justamente com,
com o
pessoal também lá do Templo da Poesia, né? E é um negócio muito massa. Os caras são muito bons, né? Tipo, a ideia deles de fazer um espaço justamente para compartilhar isso e tal, né? Eles não tinham nada, tinha só o espaço e pronto. Vamos ajeitar isso para a gente fazer poesia, que é o que a gente gosta, né?
Uhum. E os meninos, as meninas e os meninos do Templo da Poesia, eles também são bem diferenciados, porque uhum. eles têm um outro tipo de filosofia, né? Eles acreditam na sociedade, em uma outra configuração.
Cara, massa.
Então eles são bem, é bem interessante o trabalho. Uhum.
O trabalho deles é muito massa.
Como é que tu vê a cena atual aqui em Fortaleza, cara?
Então,
assim, tu tá há um tempinho aí na estrada, né? Deve ter pego mudanças aí, evoluções. Às vezes não, às vezes tem. Aí, como é que tu vê hoje em dia, como é que tá, né?
Eu acho que nós estamos em uma época em que se tem muita gente escrevendo poesia,
uhum.
não só poesia, mas literatura. Talvez, como você falou, em épocas de crise, a gente tende a pensar como escapar dessa crise,
sim.
seja através do subjetivo ou através da prática. Eu uhum. acho que a arte é uma das maneiras que a gente encontra para isso, né?
Cara,
então, com certeza, muita gente vai falar,
uhum.
né? Muita gente vai falar sobre coisas que estão passando. E aí, tem muita gente que escreve poesia por causa desse viés mais político.
Sim, sim, sim,
ou
sim.
mais quase até que psicológico, uhum. né? Para poder uhum. se expressar. Uhum. Mas, para além disso, o Ceará sempre foi uma terra de muitos escritores e escritores, né?
Oh, completamente.
A gente teve aqui alguns movimentos literários que se destacaram, como pessoal lá da... A primeira Academia de Letras foi daqui,
uhum.
a Padaria Espiritual, o Clube do Bode, que misturou humor e literatura.
Massa.
Então tem muita... Sempre teve uma grande parcela de pessoas que escrevem aqui no Ceará.
Uhum.
E acho que tende a crescer... E vem crescendo muito por causa de muitas... muitas ações, muitas políticas públicas que aconteceram. E também porque... nesses últimos anos também a gente tem um grande crescimento da arte na periferia. Como se, quando a gente fala crescimento, é como se não existisse, passasse a existir só agora, né?
Uhum.
Mas não é bem assim. Mas é porque as pessoas, acho que depois da internet, elas começaram a perceber que elas têm como se comunicar, têm
uhum.
como poder fazer sua própria história.
Pode
então, sem precisar de uma televisão,
isso.
sem precisar da rádio. Então,
perfeito.
Eu posso fazer o meu.
Uhum.
Eu acho que quando as pessoas se tocaram sobre isso aqui na cidade,
uhum.
em Fortaleza, muitos espaços surgiram e estão surgindo. E aí, assim, você tá fazendo algo que alguém vê e acha interessante, acha que pode fazer também, lógico que vai fomentar e mais pessoas vão escrever.
Essa questão de você ver, né, que outra pessoa tá fazendo e eu posso fazer também e tal, isso aí fortalece, né? Fortalece o
É massa
o
que
meio.
A gente também citou mais ou menos isso no episódio de música independente, né? Que atualmente, justamente com o avanço da tecnologia, a pessoa pode gravar aqui um material em casa mesmo, jogar na internet, e aí pessoas do mundo todo vão conseguir ouvir. E aí, nessa questão das artes, né? Tipo, pessoas que não se conheciam passam a se conhecer, e aí começam a fazer grupos na internet mesmo, começam a trocar trabalho e tal. Coletivos se formam dessa forma, né? Atualmente, pelo avanço da tecnologia, essas facilidades, alguns coletivos se formam e a galera consegue fazer um trabalho mesmo que não necessariamente estando perto e tudo mais. E aí até a própria divulgação fica mais fácil também, né? Não precisa de outrens para conseguir divulgar seu trabalho e tudo mais.
É interessante que antigamente a gente tinha o Orkut, né? Era, tinha muita gente e tal, mas eu acho que não é tão fácil como o Facebook, né? O Facebook, eu acho que, assim, fez um boom mesmo para todo mundo ter esse acesso. Tem gente que acha que o Facebook é a própria internet, né? Acha que é só aquilo dali e tal. Como é que tu vê, cara, essa evolução da internet mesmo, né? Tu conseguiu viver aí na época do Orkut com a poesia, já tinha essa parada aí e tal.
Eu comecei a escrever na época da internet com blog.
Boa! Né?
Os blogs,
sensacional.
Lá no começo de...
Teve o seu auge ali,
2004,
né?
2003, 2004, nossa senhora, tipo, a gente se conhecia através de blog.
Exato,
e aí
cara.
Depois foi os fotologs, né?
Exatamente,
então,
cara, muito
massa. Sempre vai, mas o que a grande diferença é que hoje a internet tá no celular.
Boa.
E como você tem algo tão próximo de você, e o celular é muito mais barato, digamos, que o computador, porque, tipo... Antigamente eu tinha que comprar um computador, tinha que ter uns R$1.500.
É,
se eu tiver hoje uns R$400, eu compro um celular que acessa a internet.
E faz tudo do básico, né?
Muito mais gente começa a ter acesso à internet. E, e o Facebook, ele tem lá suas coisas ruins, mas o formato ser facilitado, ele ser um leve, né?
Sim,
tipo, dá para carregar rápido no celular.
Exatamente.
E aí suportar texto, suportar vídeo, suportar imagem. Então acabou sendo um grande repositório para colocar tudo isso, assim. Todo mundo tá no Facebook, pessoal do teatro, do cinema.
É verdade.
Todo mundo quer produzir arte hoje pra internet, né? Porque hoje
completamente, cara.
Os principais suportes.
Isso.
Inclusive, tu tem bastante material publicado na tua própria página, né? Tipo,
sim,
tenho
muita coisa publicada na internet. E aí, quando eu publiquei agora o terceiro livro, que foi o Sarau, eu já comecei a pensar todas essas problematizações, né? Tipo, porque quem tá na internet, quem é que paga?
Sim.
Né? Quem é que paga a minha arte? Quem é que vai bancar as coisas que eu estou fazendo porque eu estou na internet? Então, quando eu fiz o Sarau, que é um livro que não tem preço, então você compra ele pelo preço que você tiver ali, tiver disponível e tal, ele já foi pensado para uma segunda etapa, a gente começar a discutir também sobre essa questão. E eu publico muito no Facebook, e aí no próximo ano eu vou fazer um teste de parar de publicar os poemas no Facebook, propor algo novo, que já eu tô explicando aí nas minhas redes sociais.
Vai ser um podcast.
Não vai ser um podcast, não. Mas vai ser coisas para pensar, tipo, como é que a gente publica, como é que eu posso ser poeta e sustentar a minha poesia ou a minha literatura, se eu for escritor,
massa,
se eu for contista, roteirista.
É,
e como é que eu posso sustentar isso usando a internet, só a internet, né?
Estamos dando aí um pré-spoiler, né?
Porque é maravilhoso a internet, mas... A gente fica muito perdido nela, né?
Pois é, exatamente. Se não tiver um direcionamento ali, né, é meio tenso.
Atualmente tem algumas facilidades, né? Tipo as plataformas de financiamento coletivo, os próprios financiamentos continuados, né? Que a pessoa paga ali por mês e tal, o padrinho, o apoia-se e tudo mais. Tem algumas facilidades, mas realmente a pessoa tem que estar muito decidida o que vai fazer ali, né? Tem que ter um projeto bem definido, as suas metas, quer que pretende atingir com aquilo ali. Não é só chegar e jogar e pronto, né? Realmente tem que ter um estudo prévio, que eu acredito que é o que tu tá fazendo atualmente, né?
Pois é, engraçado falar isso, porque quando você pensa assim, que a pessoa é poeta, e aí isso é uma visão muito do estereótipo do que é o poeta, né? Tem até um termo grego, né? Grego-romano, para isso, que dizer que os poetas são nefelibatas. São aquelas pessoas que estão sempre com a cabeça nas nuvens, né? São uhum. pessoas não práticas. E aí tem uma poeta brasileira que chama Adélia Prado, que ela discorda completamente, ela diz muito pelo contrário. Os poetas são as pessoas mais centradas que existem na uhum. Terra. Porque, olha, se você tá lidando com o principal da gente, que é a linguagem, e a gente só existe através da linguagem, os poetas são eles que deveriam ser os administradores, uhum. eles que deveriam ser os políticos, porque eles que deveriam estar em todos os lugares, não uhum. são pessoas de fora, né? Então, um pouco para desmistificar o quem é, sim. quem somos, né?
Quem
não,
somos, é
não
verdade,
somos pessoas cara. Esquisitas, não ficamos... não, a gente tudo bem que a gente é um pouco também. Mas a gente não fica olhando para cima e tal.
Mal ser esquisito também, viu?
O cara lá deitado na rede, né? Não, tô trabalhando aqui. Trabalhando.
Essa visão deve ser osso de você combater, né, cara? De, pô.
Tem gente que provavelmente arranja essa desculpa também, né? De fazer nada e dizer que tá trabalhando.
Pode pé, cara. Thales, como foi aí a diferença do primeiro livro para esse terceiro livro, né?
Total.
Primeiro, segundo e terceiro, né?
Muito.
Só perguntando, como foi que tu teve o estalo, pô, vou lançar o meu primeiro livro. Como é que foi esse... Porque a gente sabe que lançar livro é meio pesado, né? Meio tenso, tem muito custo e tal. Como é que foi esse primeiro e como foi que foi o segundo e o terceiro também, né? Teve coisas similares, foi totalmente diferente.
Então, os livros, antes de sair o livro, eu sempre fiz zine, e aí os massa. Zines em formatos pequenos, que você vendia, uhum. que eu vendia por 50 centavos, um real, massa. Né? Coisa mais simples de se fazer em gráfica rápida e tal. E por vir da internet, por vir do blog, começar uhum. a escrever há um tempo, aí ter esse lance de ter o público, né?
Sim.
Porque você acaba criando um público, acaba fazendo um público.
Com certeza.
Então, quando eu decidi fazer o primeiro livro, digamos que foi uma decisão mais amadurecida, né? Uhum. Tem muita gente que faz um primeiro livro e se arrepende, porque não era o momento. Então,
traumatiza mesmo, né?
Traumatiza.
E não quer lançar mais nada. É.
Mas eu pensei muito bem antes de publicar uhum. ele. Quando eu fui
Legal.
Publicar, eu já tinha certeza
Nossa,
que
massa.
Era mais ou menos algo que eu não ia me arrepender. Uhum. E aí teve já foi um... Eu acho que o primeiro livro, ele é um livro que as pessoas me perturbam muito para me fazer republicação, uhum. reimpressão e tal. Mas a diferença dele pro terceiro, eu acho que é a diferença da minha vida, assim.
Sim.
As
isso.
coisas com que eu me preocupava há 5 anos atrás, as coisas com que me preocupo hoje são outras totalmente uhum. diferentes. E a nossa poesia vai modificando, né?
Massa.
Mesmo jeito que ser o primeiro disco do Pink Floyd não é a mesma coisa do último disco do Pink Floyd,
exatamente.
Né? Os caras tiveram vivências, tiveram uhum. trajetórias que influencia total na
pois
arte
é,
deles.
Cara. Muito massa. É... Tu lembra como foi a tua primeira poesia, cara?
Eu... Nossa. Olha só como é a vida. Eu uma vez eu recebi um e-mail de uma amiga minha da 7ª série,
uhum.
que ela disse, Thales, tu escreveu esse poema pra mim.
Caraca, bicho, que massa. Olha aí, cara.
Ou seja, eu acho então que... Na
dessa
quarta série,
aí,
quinta série, já devia estar escrevendo.
Caramba,
né?
Que massa,
já mandei
cara.
Um poema pra menina na 7ª série.
Que
muito
massa,
doido.
Cara. Tu tem um estilo definido? Tu se define algum estilo?
Então, é difícil isso você dizer um estilo definido, porque
uhum.
eu tô escrevendo, digamos, há 12 anos,
uhum.
assim.
Caramba, é muito
blog,
tempo,
né?
Cara.
Comecei
é
com 16,
tempo.
Eu tenho 28.
Uhum.
Então, escrevo na internet há 12 anos.
Putz, cara, que massa.
Então, se eu for pensar esse período, eu acho pouco tempo. Então,
uhum.
não tem como ter um estilo pré-definido.
Uhum.
Mas entre as coisas que eu mais escrevo, os micropoemas, que são poemas curtos,
massa.
De 3-4 linhas, às vezes
uhum.
um verso só, escrevo bastante. Também
Sim.
escrevo muitos poemas que... As pessoas hoje denominam de literatura marginal, mas esse é um termo muito ruim,
uhum.
porque quando você fala em marginal, você pressupõe que a outra literatura é o centro, né?
Ah,
tipo,
pode fé.
Não,
faz
não,
sentido.
Essa é uma literatura, digamos, mais política, uhum. social, que
uhum.
tem uma temática que não é tão muito bonitinha, então a linguagem fala... mais próximo da nossa fala comum. Eu escrevo muitos poemas assim.
Uhum.
E também escrevo muitos poemas que falam sobre relações, principalmente as sexuais.
Entendi. Olha aí. Sensacional. Tem alguma coisa feita só para isso? Teve algum livro só nesse viés e tal?
De poemas eróticos? Uhum. Não, acho que todos os meus poemas vai muito para o lance do erotismo.
Entendi.
Assim.
Massa,
até mesmo,
cara,
porque quando eu escrevo sobre amor é sempre nesse viés mais do físico do que do espiritual.
Pô, cara, massa. É legal os poetas aí, né, a galera que escreve, porque a gente vê, né, geralmente a gente tá aqui, vê, sente alguma coisa e a galera consegue escrever e descrever uma coisa sensacionalmente bem, né, isso é muito massa. Tu chegou a mudar muito o teu estilo do começo até agora? Eu acho que eu fiz a mesma pergunta, mas tudo bem.
A pergunta que ele quis fazer, eu acho, é quando você escreveu para aquela menina na sétima série, já era um poema erótico?
Pronto.
Não, não é.
Já?
Já? Nossa, pergunta?
Pronto.
Se a gente for interpretar, você é nossa senhora, como é que você escreve uma coisa tão
ruim? Tenso, né? Tenso, pesado. Cara, fala um pouco sobre teus projetos atuais, cara.
Então,
como é que tá? O que é que tu tá fazendo?
Atualmente, eu tenho participado de muitos eventos de sarau. Uhum. Tenho pensado muito sobre essa questão de que é poesia. Então, tenho participado em eventos e projetos onde você está falando de mediação de leitura, que é um outro tipo de trabalho que eu faço, né? Que é essa questão de como é que o público pode lidar com o texto. E aí, assim, eu tenho um livro que está pronto, o próximo livro está meio que
massa,
pronto.
Cara.
Outra coisa que eu também estou preparando um projeto dentro de um, acho que, digamos, que poderia classificar como um ensaio também, que é algo pensando sobre estrutura da poesia, como se entender isso, como é que se lida com isso, é algo que eu também estou escrevendo. Enfim, eu estou sempre fazendo muita coisa. Até é uma pergunta até muito difícil de responder, assim, porque muitos projetos paralelos,
fora os
eventos, né? A gente fez o Festival de Poesia de Fortaleza.
Olha, que massa.
Eu também trabalho na curadoria do Banco do Nordeste.
Sensacional.
Já fiz muitos eventos em Sobral. Enfim, estamos fazendo sempre bastante coisas.
Massa. Em relação a aulas, cursos, essas coisas, existem, Thales? Para uma pessoa que quer começar a escrever poesia, ou é só no feeling mesmo, cara?
Então, olha, eu posso dizer que qualquer pessoa pode escrever, tá? Independente de... Não se preocupe com essa questão de será que tá bonito? Será que tá feio?
Sim, sim, sim.
Né? Esse viés estético é algo que a gente vai pensar um pouco depois, assim. Mas existem algumas pessoas que já pensam, já dão oficinas. A escrita criativa, por exemplo, é algo que tá bem na moda, né?
Perfeito.
A gente tem uma grande professora de escrita aqui em Fortaleza chamada Socorro Racioli, que ela é uma escritora que estudou com o nosso Gabriel Garcia Marques, fez um curso de escrita com ele, né? Participou de um projeto.
Que
e
massa.
Aí ela tá do mesmo jeito que o Gabriel, dando cursos de escrita. Mas quando o assunto é escrita de poemas, pouca gente se atreve, né? A ensinar como é que se faz isso.
Pois é.
Né? Porque, na verdade, quando você tá trabalhando com alguém sobre a questão de uma escrita poética, a gente vai treinar outros elementos, como percepção, leitura, olhar, consciência da linguagem, porque a gente às vezes usa uma palavra e nem tem muita noção do que aquela palavra significa ali, né? O que é que tá dizendo, e enfim. A gente precisa trabalhar, se a gente quisesse fazer um curso de poesia, dava para fazer, mas ainda não tem muitos aqui no Brasil, né?
Entendi,
Fortaleza,
cara,
também ainda nunca pararam para fazer algo mais contínuo.
Eu queria fazer uma pergunta, mas antes da minha pergunta, eu quero fazer outra pergunta.
Ok.
Que é, lá na Vila dos Poetas, o Reginaldo, ele recitou um poema de um dos que eram do Templo da Poesia, que agora ele foi morar na Índia, não sei se tu conhece.
Ítalo Roveri.
Exatamente. E aí ele tem um livrinho que é cheio de arte e tudo mais. E eu achei sensacional. E o Reginaldo recitando ainda melhor ainda. Aí eu queria saber se tu tem algum projeto ou já teve com pessoas de outras áreas, né? Tipo, já fez uma parceria com algum músico, então já fez alguma parceria com algum desenhista para fazer um trabalho junto? Tu já pensou nisso ou já fez?
Sim, a Emiliana Paiva, ela já musicou alguns poemas meus, também já musicaram. Tipo assim, como eu não sou muito de sondar o que estão fazendo, mas muitos textos meus já foram viraram outras coisas, assim, né? Mas tem uma pessoa com quem eu tenho uma parceria, é uma artista visual, a Jéssica Gabrielli. Ela também já fez algumas coisas, já fez algumas coisas em parceria com poesia e artes visuais. Mas eu penso, sim, em outros formatos. Eu já fiz alguns vídeos para a internet, de recitando poemas em formatos. Também penso em algumas coisas com essa linguagem para o cinema, né? Porque é algo que está que tá sendo... É um casamento que está dando bem direitinho, assim.
Pois é, essa...
O vídeo e a poesia.
Isso, cara, exatamente. Como é que tu pensa nos vídeos, cara? Tem alguma forma exata de interpretar e tal? Tem algum jeito... Tu vai só falando.
Então, pra mim é um pouco mais fácil, porque eu sempre trabalhei com esse lance de interpretar, de, né, de ler o poema, de trabalhar com muita gente, de se apresentar pra grandes públicos.
Massa.
Então, quando eu tava fazendo o terceiro, a divulgação do Sarau, eu fiz um poema ilustrado, eu peguei uns elementos cênicos, aí fui recitando o poema com os objetos e tal. Foi bem interessante, assim.
Que massa, cara, que massa.
Ele perguntou da... Rodolfo perguntou da primeira... Do primeiro poema. Você se lembra da primeira apresentação que você falou agora? Que...
Então, eu comecei a... Olha só, a minha mãe, ela tinha um grupo de idosos lá no Curió, que é o bairro onde a gente mora. E eu lembro que ela falou assim, Thales, a gente vai fazer o Dia das Mães para os idosos. Eu queria que tu preparasse algum texto para interpretar e tal. Aí eu escrevi um texto lá, uma espécie de poema grande sobre mães. Aí eu recitei.
Massa,
lá.
Cara.
Nossa, tinha uns... 11 anos, eu acho.
Caraca! Foi um teste de fogo aí pesado, né, cara?
Todo mundo chorou no final, foi aquele negócio, né?
É uma criança, você botar uma criança pra falar qualquer besteira, todo mundo vai chorar. Mas não tem como.
Que massa, cara, que massa. Pois, então vamos lá. Eu queria saber um pouco das tuas histórias, tá? Tu já passou alguma coisa interessante por conta da poesia, né? É, fazendo muitos eventos aí, deve ter passado por maus bocados, bons bocados, né, cara? Tem algumas coisas que tu lembra muito, assim, pô, essa aqui foi marcante, a poesia aí me ajudou a passar por isso, né?
Então, acho que tudo que eu... o meu trabalho principal é o da poesia, então acho que tudo meu que acontece na minha vida por causa disso.
Entendi.
É, mas tem muitas histórias engraçadas e interessantes, né? Uma delas é... Para onde que vai parar os textos que a gente escreve, que a gente tem noção, né? E a internet é um buraco negro, assim.
Sim,
tá
sim.
Lá, ninguém sabe para onde é que vai, né?
Sabe quem pega,
é,
né?
Onde
matéria, é que vai.
A matéria entra num universo e sai em outro. E já aconteceu coisas engraçadíssimas, como, tipo, na época do Message. Aí eu tava lá no Message, aí tinha uma menina que tinha uma frase do Message dela, que era uma frase de um poema meu. Aí eu disse assim, onde foi que tu achou esse verso? Aí ela disse, eu achei por aí, achei tão bonitinho. Mas depois eu escrevi, foi eu que escrevi esse verso.
Prazer, né, meu?
E você não tem noção, porque o texto, ele vai parar. Teve uma história engraçada, que eu tava... Eu tenho um namorado, mas nós temos uma relação muito interessante, que a gente conversa sobre o que a gente faz. E aí eu falei assim, amor, eu vou para Belo Horizonte, mas eu vou entrar nas redes de relacionamento para me conhecer uma pessoa, né? Aí eu entrei lá com o nome Azigon. Aí um menino disse assim, eu entendi, tu é fã do Thales Azigon.
Meu Deus!
Aí eu disse, não, eu sou o Thales Azigon.
Eu sou o próprio, né?
Aí ele disse, eu não acredito.
Caraca!
O menino leu teu poema lá na disciplina de literatura na UFMG. Eu disse, nossa, como foi que o meu poema foi parar na sala de aula?
Né, cara?
Lá na UFMG.
Caramba, cara.
Que momento isso aconteceu, né?
E que situação também, né, cara? Caramba, cara, que massa. É interessante esse negócio, que da poesia deve ser muito tenso, cara. Em relação à música, o pessoal tem os algoritmos lá, né? Que eles identificam quando a música está sendo usada em outro lugar e tal. No texto já é um pouco tenso, né?
Nossa, bem mais difícil.
Porque para você procurar, você tem que procurar uma parte do texto. Cara, como é que tu consegue manusear isso, né? Ou não consegue?
Então, eu não me preocupo com isso, porque se você for pensar, tem muito esse lance do direito autoral, mas eu não acredito no direito autoral, eu acho que é uma besteira. Porque se você for pensar, vamos pensar nos grandes poetas, os famosos poetas como Petrarca, que era um poeta italiano que ficou muito famoso por fazer soneto. E tem um outro poeta muito famoso por fazer soneto chamado Camões, que esse era português.
Sim.
Então, se você for pegar alguns sonetos do Petrarca e do Camões, o Camões praticamente refez o soneto do Petrarca, né? E a gente poderia facilmente dizer que é plágio. Mas, na minha perspectiva, não é plágio. Ele apenas ele pegou a matéria poética e transformou. E assim é na arte. A gente está sempre fazendo, refazendo, citando. Então, eu acho que... Eu não me importo com esse lance.
É de boa, né?
Tipo, meus livros, eu não tenho essa preocupação de ficar e tal.
Noiar ali e tal. Não. Tô ligado. Cara, como é que tu vê? Outra pergunta aqui. Eu sempre quis fazer pra um poeta, cara. O que é que tu acha daquela galera que fica o tempo todo... Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, não sei o quê. Que, tipo, virou uma banalização às vezes, cara. Eu não sei se tu concorda.
Sim.
Tô perguntando. É porque, assim, tipo, uma galera nada a ver, que a gente sabe que não é aquele, aquela galera que gosta daquilo, né? Mas pega lá uma frase da Clarice e bota
aquele
lá.
Aquele livrinho lá, né? Carlos Drummond pra Facebook.
Pronto. Esse esquema daí, cara.
Se respeita já pro cara botar lá no Facebook.
Pois
primeira
é, cara.
Primeira vez que eu vi isso foi num ônibus, eu fiquei chocado, porque a menina tava com... Caio Fernando Abreu para Facebook.
Cara.
Aí eu disse, nossa.
Sério, cara.
Caralho, que louco. Mas o que acontece? Num país onde as taxas de analfabetismo são muito altas ainda, se a gente for pensar, comparar com outros países, ou até com Cuba, por exemplo, né? Então a gente ainda apanha bastante. E não só isso, mas é um país onde as pessoas não entendem tanto o que estão lendo, então a gente tem um problema de leitura não só da alfabetização em si, mas da compreensão do texto. É, num país nessa configuração, qualquer sinal de que você tem acesso à literatura vira um status, né?
Sim.
Então, é como... Olha, gente, vocês têm noção que tem gente aqui em Fortaleza que chega em sebo, né? A Dondoca, né? Vai lá, vem fazer uma casa. Nossa, que é outra coisa muito complicada, né? Porque a nossa burguesia é uma burguesia semi-analfabeta. Né? Tipo, você fica pensando, ó, a elite que devia ser letrada, né? Que devia ser inteligente, é, de se duvidar, mais burra do que os pobres, né? Que não tem acesso à educação. Aí essa senhora muito rica manda o amigo arquiteto chegar no sebo e comprar 5 metros
dessas,
de
né?
livro. Se compra 5 metros...
Pra enfeitar.
Compra 5 metros
cinco
de livro. 5
metros de livro.
Acontece. Ou seja,
Deus
isso
céu,
vira um status. Assim.
Que as pessoas... loucura, cara.
Não entende.
Que expressão, assim. 5 metros
cinco
de livro.
5 metros de livro.
5 metros.
É a mesma coisa. É a mesma coisa que da pessoa que posta
loucura,
uma frase da Clarice só por postar, porque, na verdade, ela está usando a literatura ali para ostentar, para dizer que ela tem um status.
Sim.
Mas o que as pessoas perdem de perceber é o que elas estão deixando de obter, ou então a experiência que elas estão perdendo se elas parassem para realmente ler
isso.
Os 5 metros de livro que ela está comprando, ou então de ir atrás dessa pessoa que ela achou no Frases ou no Pensador, ou nesses sites de frase.
Sim.
E se ela for ler a obra, entendeu? Porque não é só um verso, né? Não é só uma citação, quando você coloca lá uma frase do livro do Dostoiévski, você não entende que o Dostoiévski era um escritor russo, que escreveu muito sobre a condição do ser humano e questionava coisas que a gente tem que se questionar hoje, como será que a gente é humano? Né? Será que a gente está falando aqui de lei, de civilidade, mas quando uma pessoa é linchada dentro de um ônibus, sem nem saber os motivos reais...
O ser humano é uma pessoa horrível, né?
Pois é. E aí a literatura nos questiona a todo momento que tipo de gente nós somos. Assim. Então, seríamos muito melhores se a gente... Tem algumas pessoas que odeiam esse discurso de a literatura não precisa salvar nada e tal. Mas, quando você se depara com isso, né? Quando você para para pensar, logicamente que vai haver algum tipo de modificação em você.
E até porque, tipo, quando tu pega frases soltas, né, de pessoas, tu não entende o contexto que a pessoa escreveu aquilo, o contexto que tá aqui, o contexto que tá inserido aquele verso, né? Pode ser um texto muito maior que o cara pegou só uma frase e pode distorcer todo o sentido.
E pode não ser nem da pessoa que tá lá na citação. Às vezes é só um
Ainda tem essa,
às vezes,
né?
Só o Will Smith que escreveu alguma coisa, né?
Exatamente.
E às vezes uma frase que vai contra a ideologia da pessoa que está postando lá do Facebook.
Cara,
ela
é muito louco isso.
Pois é, será que ela...
Acontece.
Nem sempre a pessoa leu realmente o que... Ou prestou atenção naquilo que ela botou. Ela só viu que era de uma pessoa meio famosa e tal. O que vai dar um certo status para a pessoa. Uhum. E a pessoa vai colocar mesmo... É. Mesmo sem ser uma frase que ela concorda ou que ela sequer entendeu, só porque...
Bota lá, né? É de sei lá, que... de alguém. Vou botar essa frase.
É, só pra dizer que, olha só como eu.
Como eu sou inteligente.
É. Teve uma colega de trabalho, cara, que ela tirou uma foto, né? E ficou perguntando pra toda a nossa equipe qual frase eu coloco? Qual frase eu coloco? Qual frase eu coloco? Cara, pense, não sei, cara. Não, diz aí uma frase pra eu colocar.
Acho que você tá precisando de ler um livro.
Né? Vai ler um livro.
Pra de repente
alguma coisa.
Pensar em mais frases.
Pense, crie, né, cara? Crie. Pronto, pois é. E alunos meus também fazem sempre isso, né? O que é que eu vou botar aqui, né? E começa e procura, né? Essa aí do pensador, do frases, é muito clássico, né? Que a galera entra. Deve ter aplicativos próprios pra isso também, né?
Tem, com certeza. Tem aplicativo pra tudo. Não.
Gerador de frases. Para
é, exatamente. O cara bota lá, já gera no aleatório, já posta a foto.
Acabou, né? Fechou. É muito
engraçado,
louco.
Engraçado, porque tem gente que... Olha como o poeta e o artista é uma pessoa interessante. Tem uma poeta gaúcha que chama Angélica Freitas e ela lançou um livro chamado Útero é do Tamanho de um Punho. E aí, dentro do livro, tem alguns poemas que ela fez com o Google. Né? Ela coloca, vai só a primeiro texto, a mulher é. Aí o Google não preenche,
completa
a massa. E aí ela fazia os poemas só com o que o Google gerava. E como é o nome dela? Angélica Freitas.
Bota aí pra estar o link no post.
Que massa, cara. Interessante, né, bicho? Pô, cara, que massa. Pois bem, vamos chegando aí no nosso finalmente aqui. Começar a pensar um pouco nas nossas recomendações. O que é que a gente pode recomendar, né? Thales, aqui eu quero que tu seja o último, por favor. Vai pensando aí nas coisas que a gente pode recomendar e tal. Queria que Dudu começasse hoje, cara. Pode ser, cara?
Pode ser.
Pronto.
Eu vou recomendar um poema de Viviane Mosé, que se chama Poemas Presos.
Massa.
Eu não vou falar aqui o poema, porque é relativamente grande, mas vou colocar o link no post. Que
Poemas
é
Presos?
Poemas Presos.
Massa.
E aí ela fala que tudo que as pessoas têm de problemas, né, são poemas presos. Então, tipo, sei lá, o cara tem um tumor, um abscesso, não sei o que, esses são poemas presos, que a pessoa não soltou aquilo.
Saquei.
Vou colocar o link no post, que é muito massa.
Massa, cara. Show de bola. E aí, Davi?
Eu tenho duas recomendações. Primeiro, um livro de poema... Só que é em inglês, aí eu fiquei meio ocupado por ser em inglês, aí eu vou citar um em inglês e um em português.
Pronto.
Um Egghead, que é do Bo Burnham, comediante, que é mais de humor mesmo, assim.
Uhum.
Mas é legal, assim. Tem um que é... Ah, não vou falar, não.
Não dá spoiler,
você,
né?
Você vê lá e tal. É legalzinho.
Egghead.
Egghead.
Massa.
Tudo junto.
Tudo junto. Beleza.
Cabeça de ovo. E outra é...
Link no post, hein?
Jornal da Saudade. Natal no meu... Tempo de menina, Nati Cortez, da minha bisavó.
Olha aí, cara.
Lá de Açu.
Massa, cara. É fácil de encontrar, será?
Pô, eu não faço a menor ideia.
É hora de você disponibilizar esse livro aí pra galera.
Transformar no PDF.
Bota aí no PDF, aí escaneia e tal.
Pessoas.
Tem olha
um trechinho
aí,
aqui. Nati Cortez, 1914 a 1979, como ficou conhecido no meio artístico, demonstrou prodigiosa capacidade de produção literária. Bicho, acho que é só um biográfico, mas foda-se também.
Sempre dá certo, cara. Funciona. Pra gente conhecer, né?
Deve ter uns trechos também, porque não é dela, assim. Acho que foi um meu tio-avô que compilou algumas coisas dela e colocou um fundo biográfico, né?
Massa. Tá de registro, né, cara? Que massa. Bem, eu vou falar... A minha recomendação é do Aldir Blanc. Não é um livro... É um disco que ele tem, né? O Aldir Blanc, que faz aquelas letras maravilhosas com o João Bosco. E ele tem um disco chamado Vida Noturna, de 2005, mas as letras são, assim, poesias sensacionais. A gente tava falando agora há pouco, né, de musicais, não sei o quê, musicar poemas e tudo mais. Eu acho sensacional porque ele fez nesse disco aí uma vida, assim, retratando a vida noturna em todas as músicas. É muito, muito massa. E o Aldir dispensa comentários, né? Até... Pouco tempo atrás ele estava numa plataforma, né, de financiamento coletivo, que ele lançou 5 livros. Foi muito massa. Um deles relacionado à música, ele é médico também e tal, e vários causos que ele contou. É muito massa, que vale a pena, que o cara, além de ser um letrista sensacional, ele tem uma obra biográfica muito interessante, né? Bibliográfica, né? Melhor dizendo.
Deixa eu só aproveitar o gancho de Aldir Blanc e recomendar duas letras dele que são sensacionais.
Massa.
Ia falar foda, só que mãe reclamou. Ixi, que a gente fala verdade, muito palavrão no podcast.
Verdade. Verdade.
Então... São muito bons. Muito boas essas letras.
Desculpa, mãe Eduardo.
Que é... Desculpa totalmente. Mas é verdade, a gente tem que pedir desculpa. Desculpa, mãe aí. Ele disse que a gente fala muito palavrão.
Vamos fazer um podcast para todas as idades.
Também, exatamente. A gente
mas
tem que
por isso diminuir. Que eu já peço desculpa todo episódio.
Todo episódio.
Já tô me garantindo aí pra...
Pronto, pronto. Isso aí foi... Desculpa, mãe.
Aí... Vai, as músicas são Amiga para essas coisas, que ele. A letra toda é um encontro de dois amigos. E aí eles conversando sobre as vidas deles, muito massa. E o outro é De Frente pro Crime, que eu já falei em outros episódios que eu gosto muito de letras que são um retrato da realidade, né?
Uhum.
E aí De Frente pro Crime tá no álbum Caça a Raposa, de João Bosco. É exatamente o retrato da realidade. Uma pessoa morreu. E aí ele conta como é que tá acontecendo o envolto daquela cena, né? A galera chegou, a pessoa morreu, aí chega o camelô para vender pastel, uhum. O camelô vendendo anel e tal, e só a galera...
Tirando selfie, né?
E aí ele só vai...
Né, cara?
Fechou a janela de frente pro crime. Então, uhum. Um acontecimento banal, né?
É lindo essa letra, é sensacional. É bem, bem profunda, cara. E agora chegamos no nosso convidado. Thales, você tem algumas coisas aí para nos recomendar?
Então, quem deseja mais conhecer outros livros,
uhum.
Todas as quintas-feiras a gente escreve numa coluna no blog da Isabel Costa, Leituras da
Massa.
Bel, uma coluna chamada A Procura da Poesia, onde a gente fala a respeito sobre um livro icônico da poesia e para quem quiser se aprofundar no assunto, é bom.
Massa.
E atrás lá dessa coluna. A outra, outras recomendações é que no ano de 2017, uma poeta indiana, canadense, chamada Rupi Kaur, lançou um livro chamado Outros Jeitos de Usar a Boca. Essa foi a tradução, né? Mas no título em inglês é Milk and Honey. É Milk and Honey.
Uhum.
E é um dos livros mais vendidos de 2017, um livro de poemas, o que é
aí,
muito
que
peculiar, né?
Ter sensacional,
um livro de
né, cara?
Best-sellers do planeta.
Com certeza.
É um livro muito legal de se você dar uma conferida. Outras
massa.
Coisas interessantes também para quem quer entender um pouco mais sobre o que é poesia ou então entender o que é um sarau.
Uhum.
Tem um programa muito bacana que é Manos e Minas, que é da TV Cultura. E ele tem vários episódios no YouTube que você vê vários rappers, a galera do hip hop. E sempre tem um quadro que é da cena de saraus. Então você vai ver muita gente recitando poemas que são de todo o Brasil. Assim.
Que legal.
E também, para finalizar... Tem muita gente muito massa aqui em Fortaleza que escreve. A gente tem a Ila Andrade, Sara Sintik, Nina Rize, Ana Karine Lima. Então, se você der uma viajadinha aí de página em página,
uhum.
Dá para encontrar muita coisa de muita gente daqui.
Sensacional.
Né? E é isso. Assim.
Massa, cara. A gente vai colocar todas essas recomendações no post aí, né? Que a gente vai escrever. E muito massa. Cara, tu tem... como recitar algum poema teu pra gente finalizar, cara?
Ah, tenho sim. Certo? Eu posso pescar?
Pode, cara, com certeza. Aí, antes de tu recitar também, tu falar um pouco das tuas redes sociais, né? Como é que a gente pode te encontrar.
Aí,
galera te encontrar, fala o canal no YouTube também, as coisas todas e tudo mais.
Tá, okay.
E depois, manda brasa. Chama. Show. Thales Azigon.
Então, estou nas redes sociais... É, por enquanto. Que a não ser até quando eu vou suportar.
Boa, é verdade, olha aí. O pré-spoiler aí, hein?
Mas você me procura Thales Azigon, dá pra achar muita coisa. Até bota no Google, tem vídeo,
massa.
Tem texto, enfim. A internet é muito fácil.
Tá aí,
você
aí,
vai
tudo,
lá.
Tudo simples.
No post, né?
Com certeza, com certeza.
Vou ler um livro um poema do terceiro livro, do Sarau.
Uhum.
E é o poema de abertura e o nome dele chama Sábado. Sábado. O sol imprime a pele da cidade. Uma melodia sai dos pneus dos ônibus, rasgando o asfalto, escorrendo entre passageiros de mototáxi, ciclistas e pedestre. Fortaleza is burning. Na praia dos crushes, garotas e garotos paqueram. No mar, mãos submarinas encontram partes submersas. submergem. Alcançam do fundo das águas os altos dos céus. Fortaleza is burning. Três garotas se esquecem dentro de um quarto de motel ontem. Sempre com 17 anos, Ariana. Fortaleza is burning. Alguém quase morre afogado no futuro. Alguém atravessa o rio a nado na Sabiaguaba. Alguém abre uma cerveja na barra. Meninos negros com cabelos loiros descem as ruas da Sapiranga, pegam um buzu em rumo à praia. Fortaleza is burning. Suor desce o dorso dos jogadores de futebol em Campinhos do José Walter. Amigos fazem café depois do mais corajoso e comprar pão naquela padaria por detrás da Avenida C. Uma pessoa chora. Mesmo com todo o excesso de luz solar, uma pessoa chora. Nos fones de ouvido, pouco importa se Casa de Velho, Dona Leda, Aviões, Katy Perry, Godzilla, Cannibal Corpse. O sábado acontece por todos os lados. Fortaleza is burning.
Sensacional, cara. Que massa. Putz, esses negócios poéticos, cara, que descreve é muito massa, cara. Dá pra ver a cena, dá pra ver tudo, cara. Cara, Thales, muito obrigado pela presença, cara. Muito, muito massa o papo. E tamo aí. Lembrando que nós somos do Isso Podcast, temos aí página no Facebook, Instagram, Twitter. Aí a gente vai pretende ficar, viu, Thales? Não é igual você que vai sair das redes sociais. E temos o site também, www.issopodcast.com. Todos os links aqui da galera que a gente falou aqui durante o programa vai estar no post. Então se liga lá no nosso site e nas redes sociais. Beleza? Valeu, até a próxima terça. Tchau!
Desculpa.